Sejam todos muito bem-vindos, esse é o episódio número 2 do Samba Conversa. Eu sou Gustavo Rodrigues, vou estar conduzindo aqui um papo super fera com duas pessoas de muita qualidade no mercado de Brasília. Está aqui comigo Danilo Trindade, gerente de marketing aí da Bancorbras, e o nosso querido Felipe Rocha, Head de Design and Branding aí da Go On Brands. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre branding, e esse é um dos principais objetivos da SambaCon, por isso esse canal de podcast que a gente acaba de trazer para o mercado, que é o Samba Conversa. E o nosso objetivo é sempre estar trazendo conteúdo de qualidade, e nada melhor do que produzir conteúdo de qualidade e trazer pessoas de qualidade para a gente conseguir bater esse papo aqui. Vão ser aproximadamente aí 45 minutos de boa conversa a respeito do assunto. E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de vocês aí rapidamente, para a gente continuar seguindo aqui. Danilo, seja muito bem-vindo.
Claro, obrigado. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? E vamos firmes aí com o projeto, que ele tem tudo para ser sucesso. Bom, meu nome é Danilo, sou gerente de marketing da Bancorbras. Eu atuo em marketing há 20 anos já, aqui em Brasília. Comecei no Casa Parque, shopping de decoração aqui de Brasília. Fiquei por 8 anos lá. Sempre no departamento de marketing, mas comecei muito novo, ainda era office boy, fui galgando ali algumas posições, saí de lá como coordenador de marketing. Então, tive bastante experiência, trabalhei com agências grandes, né, até de fora de Brasília na época, e já tinha essa pegada mais de varejo, né, porque você está falando de shopping, tem uma dinâmica diferente de eventos, de varejo.
Legal.
Depois eu fiz uma pequena pausa na minha trajetória no marketing, fui trabalhar realmente no varejo, mas aí na área de operações de supermercado, e trabalhei tanto em Brasília quanto em outros estados aqui do Brasil, né? Trabalhei em Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá, e quando eu retornei voltando para a minha origem, né? Voltando para o marketing, já na Bancorbras, onde estou há 6 anos, né? E nos últimos 3 comandando a gerência de marketing lá.
Maravilha, maravilha. É, Rachinho, depois dessa apresentação o negócio pesou para você,
pesou,
hein?
Pesou, complicou. Vou tentar aqui fazer meu filme, vamos ver, né?
Vamos nessa.
Beleza, Felipe Rocha, sou o Head da Go On Brands, aqui do nosso grupo de comunicação, Go On Ad Group. Eu sou designer gráfico há mais de 10 anos, acho que 12. Já trabalhei em agência de publicidade pequena, bagunçada, resolvendo treta. Já trabalhei em agência digital em 2013, quando nem existia Instagram direito. Trabalhei muito tempo como diretor de arte, em produtora de vídeo, aqui bem famosos em Brasília, como a Mandril e a Megusta. E agora eu tô aqui trabalhando com brand e identidade visual na Go On Brands, né? Algo que eu sempre quis fazer, que eu gosto, né? Acho que eu consigo aplicar muito mais meus conhecimentos de design trabalhando com identidade visual e branding. Me formei em design gráfico pelo IESB, fiz também pós-graduação em design e inovação no IESB.
Maravilha. Aproveitando que o Rocha citou aqui Instagram, aproveitar para seguir aqui as nossas redes, @sambacom, com 2 M's, nosso site sambacom.com.br e o nosso YouTube, youtube.com/sambacom, beleza? Nosso objetivo é sempre estar produzindo conteúdo aí de extrema qualidade para o mercado de comunicação, e é isso que a gente veio fazer aqui mais uma vez, nesse bate-papo com pessoas de grande qualidade do mercado de comunicação de Brasília. Quero trazer uma curiosidade, aproveitando que a gente está aqui falando, começando esse nosso bate-papo. É uma curiosidade que eu, esses dias, descobri. Você sabe de onde foi gerado o nome podcast? De onde surgiu o nome podcast?
Não faço ideia.
Não faz ideia.
Também não sei.
Você sabe que existem várias teorias a respeito disso. Obviamente, a gente não pode afirmar qual delas é a mais verídica, mas a última que eu vi, que eu achei bem bacana, naquele local maravilhoso chamado Instagram, foi que Steve Jobs, mais uma vez, deixou um grande legado para a gente, porque ele, ao mesmo tempo que estava apresentando o iPod, ele trouxe à tona numa reunião, na verdade, na apresentação, reunião de apresentação dos produtos da Apple, aquela reunião anual, e ele juntou justamente o que era o broadcast na época, que era a transmissão a respeito de conteúdo de televisão, de rádio, etc., dentro do iPod. Por isso ficou o nome podcast, que é o pod do iPod e o cast do broadcast.
Isso que é brand, hein?
Isso que é brand.
E se tá na internet, é verdade.
E começou... E isso foi em 2011, então a gente tá falando aí de 10 anos depois, imagina que quanto que ele... Foi visionário, né, nessa afirmação que ele colocou. Verdade. Vamos falar de brand, então?
Vamos lá.
É isso que a gente veio fazer aqui. Na verdade, trouxe uma frase simples que eu acho que pode provocar aí o nosso bate-papo, uma frase que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: um bom branding aumenta o argumento do seu time de vendas e reduz as objeções. Danilo Trindade, o que você acha dessa frase?
Rapaz, ela é forte, né?
Ela é forte.
Tem uma frase parecida, né? Vamos dizer assim, que um bom produto, ele se vende sozinho, né? E eu acredito tanto na questão de um bom produto quanto na questão de um bom branding. Por quê? Porque quando você traz mais propósito para dentro desse produto ou serviço que você está tentando oferecer, realmente você diminui as objeções, porque ele diminui as comparações. Se eu estou falando somente de atributos funcionais do produto, eu consigo copiar muito rápido. Agora, quando eu estou falando de atributos emocionais, propósito, né, e sensações e experiências, aí a concorrência fica um pouco mais difícil. Não quer dizer que isso é fácil de fazer, mas aí a concorrência fica mais difícil.
Fantástico, fantástico. E você, Rochinho, o que você acha?
Eu acho que para explicar a brand de uma forma fácil, a gente pode até na origem do termo, né? Brand é marca e brand é marcação, de marcando. Então, quando você trabalha brand, você está marcando a identidade, né, os valores, o conceito da marca na mente das pessoas. Você está fixando isso. Legal. E você cria uma relação, você cria algum tipo de empatia, que as pessoas começam a engajar. Ou seja, quando você cria isso, quando no mercado você trabalha esse tipo de coisa, você consegue vender muito mais, porque você é lembrado, você é reconhecido, você é até admirado, né? As pessoas chegam a tatuar marcas no corpo, esse tipo de coisa. Então, o brand, ele serve para você marcando a marca, né? Os valores, a história, enfim, tudo que a marca oferece na mente das pessoas.
Não, fantástico. Eu gosto muito dessa frase, porque minha área sempre foi vendas, né? E eu tenho uma história maravilhosa a respeito disso, que eu acho que exemplifica um pouco isso, né? Meados dos meus 18, 19 anos, de repente, a gente estava produzindo... Queria produzir um evento universitário, que eram os famosos churras universitários que tinham, né? E o nosso evento se chamava Calouro Churras, né? Que era justamente para os calouros da universidade que chegavam. E tinha um outro evento, que já há 10 anos lá, que era muito parecido, o nome Churras também. E aí eu lembro que a gente foi colocar um stand de vendas de ingresso do lado do outro, né? E, cara, evento novo, ninguém comprava nada, tudo mais, quando, de repente, chegaram 50 pessoas de uma vez para comprar esses ingressos, não falaram nada, não perguntaram nada, não queriam saber nada, só deram dinheiro, a gente deu ingresso e beleza. Nesse momento, a gente comemorou, achou maravilhoso o que estava acontecendo, tal e tudo mais. Deu 5 minutos, eles voltaram. E no que eles voltaram, eles... Não, desculpa, a gente se enganou. Na verdade, era o outro churros do lado e a gente acabou comprando de vocês. E eu acho isso um maravilhoso exemplo, né? Porque o outro já era um branding tão positivo na cabeça deles como evento, como festa, que eles nem perguntaram nada, mas acabaram se confundindo e a gente teve realmente que devolver o dinheiro deles porque não era para colocar.
Vocês usaram um nome parecido para... Tá confundindo, não?
Estratégia. Na verdade, estratégias assim também.
Não, na verdade nem foi... Nem, acredito que na época nem tenha sido de propósito, não. Acho que foi uma coisa mais... Porque não tinha pra onde correr, né? Todo evento era churrasco, chamado de churras, e a gente colocava esse nome.
Aliás, tem um caso agora atual bem interessante, que é da Star Plus com a Star TV.
Como
vocês
é que
estão
é?
Sabendo, tem dois... tem a Star Plus e a nova Fox, né? A Disney comprou a Fox e virou Star. Legal. Star Channel, Star não sei o que lá. E vão ter também o streaming, né?
Uhum.
Que é a Star Plus.
Tá.
Só que já existia a Star TV. Que é de outra empresa. E a Star Plus tava chegando no Brasil. E aí a Star TV entrou na justiça impedindo que a Disney chegue com a Star Plus no Brasil. Então ela já tá impedida. Ela não pode chegar como Star Plus no Brasil.
Entendi.
Porque, né? Eles estão se resguardando, já acionaram a justiça. Então... Tô indo uma furada aí a Disney pra resolver isso aí. Ou vou ter que comprar a Star Z, né? Como compra tudo. Ou vamos ver. Aí não. Aí é outro segmento. Aí é outro segmento, não tem problema.
Mas quando você vai pra registro de marcas, né? Tem esse tipo de cuidado, né? Principalmente quando são segmentos concorrentes.
Não, com certeza.
Agora, Star é muito genérico.
É,
né?
Muito então, genérico. Não, você tem casos super... Você tem casos super... Super conhecidos, né? Por exemplo, você tem... Não sei se estão acompanharam agora a Euro e tinha um patrocinador na Euro que era o mesmo da Copa do Mundo, que era Vivo. Então, se você for observar e buscar o que é a Vivo, ela é uma empresa de tecnologia que produz smartphones, né? Só que ela é chinesa. E a gente tem a Vivo, que é do Grupo Telefônica, né? Então, são nomes muito parecidos, dentro de ambientes parecidos, mas são realizações diferentes. Um está lá na China e acaba virando mundial, enfim. Certamente deve ter aí uma boa consciência por trás dos nomes que foram criados e ninguém vai mudar, né?
Ou não, né? Ou não.
Ou não. Às vezes não tem.
Ou não.
Às vezes pode acontecer. Leilão, ficamos sabendo que a Banco Brás está fazendo um reposicionamento de mercado. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, o que você puder, obviamente, aí, claro. Dentro do possível. Mas, principalmente, o que motivou, né? Porque eu acho que quando uma empresa faz um reposicionamento, certamente deve ter um motivo. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aí, como é que tá sendo esse desdobramento, quando que começou, como é que vocês pensaram com isso e o planejamento de vocês.
Bom, vamos lá. Na verdade, a gente vê algumas empresas fazendo movimento de rebrand, né, de mudanças, e não necessariamente tem razões fortes ali por trás, né? E a gente acredita que esse tipo de movimento ele precisa ser feito quando eu tenho algo realmente a agregar, algum valor para mostrar, né? Existe alguma mudança que realmente justifique isso. E no nosso caso existe, né? Nós estamos fazendo uma incorporação de uma das nossas empresas de turismo pela outra, então nós estamos unificando as operações das duas empresas de turismo do grupo.
Legal.
E aí, com isso, nós estamos criando uma única Banco Brás Turismo. Né? E aí, neste momento, foi necessário a gente pensar em como reposicionar, em como mostrar isso para o mercado. Então, eu trabalhava com duas empresas, agora é uma única empresa, eu preciso reposicionar, e nós fizemos um trabalho muito grande, né, de exploração, de essência da marca. Então, a gente voltou, a Banco Brás, né, tem 38 anos de mercado, então a gente voltou às origens para entender o porquê que a gente é como a gente é, né? E trazer algumas verdades que são da Banco Brás para esse trabalho, pois a marca, você pode ser ter o melhor storytelling para contar o porquê que aquela marca é daquele jeito, mas se aquilo não faz sentido, se ela não é real com a empresa, com a forma de trabalhar seus produtos, seus serviços, com a equipe, se isso realmente não está na vida, não está no atendimento ao cliente, ele vai morrer, não vai funcionar. Né? Então, vai ser só mais um fake. Então, a gente fez esse trabalho, né, de van, né, como a gente diz, de buscar essas origens e traduzir isso em novos elementos. Né? Traduzir isso em uma marca um pouco mais moderna, mais vibrante e que fortaleça mais essa questão do turismo.
Legal.
Né? Então, a gente tinha uma paleta, por exemplo, de cores muito mais sóbria e séria, e agora a gente vai trabalhar na parte do turismo com a paleta mais alegre, né? mais motivadora a viajar.
É a primeira vez que teve alguma mudança de branding?
Não, a Banco Brás, eu não vou ter a quantidade exata, mas se eu não me engano, nós estamos na terceira ou quarta marca. Legal. Da empresa, tá? 38 anos já permite, né, que a gente tenha algumas
com
mudanças.
Certeza. E aí tem um ponto importante que eu quero aproveitar esse gancho para levantar com você, que é o seguinte. A gente tem hoje vários tipos de cenários que a gente acompanha. E eu queria discutir com você e com o Rocha aqui alguns dos motivos. Por exemplo, você tem uma marca como a Uber, por exemplo, que aí com menos de 10 anos de vida já mudou a marca entre 4 e 5 vezes, né? E certamente deve ter um motivador para isso. É claro que a gente está falando aí de startups que tem uma necessidade de growth muito agressivo e elas se encontram em estágios diferentes muito rapidamente, né? Então, elas nascem, em 2 anos elas estão em um estágio, em 4 anos em outro, em 10 em outro, e acabam ficando muito gigantes nesse sentido e tem essa necessidade de mudar o tempo todo. E o segundo é que nem toda mudança de marca é tão simples como a gente pensa, né? Então, por exemplo, se você for pegar hoje o Grupo Boticário, somente as lojas do Boticário, quando ele muda a marca, ele não tem que pensar somente em mudar a marca, mas sim mudar todas as fachadas. Então, eu imagino que pela quantidade, não só a fachada, né, mas toda a identidade visual de tudo. Então, eu imagino que pela quantidade de pessoas, de lojas que ele tem, qual que é o investimento que tem que ser feito em cima disso. O que você acha que influencia, por exemplo, no caso da Uber sendo uma startup? Por que que ela mudaria e por que ela tem necessidade de mudar tão rápido? E o quanto que essa questão do custo também influencia nessa decisão?
Eu acho, no caso da Uber, por ser uma empresa de tecnologia que sempre está, né, na internet, nos aplicativos, ela tende a tentar acompanhar os avanços tecnológicos, né? Então, os avanços, né, como as pessoas percebendo a marca, e as coisas mudam, né? Na internet está tudo muito rápido, né? E ela é basicamente digital, né? Claro que ela vai, né? Tem as aplicações offline, né? Tem os seus banners e tal. Mas eu também não descarto que no Uber teve problema também, um erro de cálculo. Eu não duvido. Assim, porque a marca do meio anterior a essa, ela durou 1 ano, 2 anos. E eu lembro que tinha alguns problemas mesmo, assim, tipo em relação a aplicações, em relação a ilustrações, a letra não era muito reconhecível. E eles foram pro simples. É porque o digital é aquela coisa, a gente tá vendo muito, tudo em pequenos dispositivos, né? Então a simplicidade hoje em dia é, tipo, padrão, assim. A não ser que você vai atuar em uma área que não seja digital. E você pode explorar, acho até interessante explorar. Mas, em geral, tá tudo ficando muito simples, porque você tem que reconhecer, né? O ponto de contato, né? É a porta que a pessoa tem para entender a marca. É o nome e o símbolo. Se você não reconhece o símbolo no seu dispositivo, já é um problema. Então a marca, né? O Uber pegou um Uzão, U, preto. Resolveu. Entendeu? Ficou muito mais claro você ali, o Uber. Ela ficou muito mais interessante e, claro, ela teve a expansão dos produtos dela também, né? Porque deixou de ser só um aplicativo
de mobilidade.
Mobilidade
em outros...
É, virou pra, né, o Uber.
Uber
agora, não sei o que lá.
Flash,
enfim.
Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Primeiro, a gente tem uma certa tendência às marcas flat, né? Tá sendo realmente simplificado, tem essa parte mais flat, as pessoas estão buscando a simplicidade na marca. E isso agora está ficando muito em voga por causa dos novos dispositivos, né? O Nubank fez essa mudança recente, e por mais que eles tenham construído um storytelling interessante, você vê analisando, né? A gente não pode afirmar, porque a gente não viu a documentação, mas a gente analisando, a gente viu que foi uma decisão técnica, né? De visibilidade.
É técnica.
Né? Principalmente na redução ali para celular. Agora, em 2015, se eu não me engano, o Google fez uma mudança de marca, também por questões técnicas, né? Para reduzir o tamanho do seu logotipo. Tamanho no sentido de peso.
Sim.
Né? E ele desceu, se eu não me engano, 300 kbytes o peso. E aí a gente fala, mas por que alguém está preocupado com isso? Mas o Google, que transita dados no mundo inteiro, né, e a sua marca é visualizada em navegadores no mundo inteiro, você imagina o quanto gerou de economia eu diminuir o tamanho da marca
total
em peso para trafegar dados na internet.
Sim.
Então existem mudanças que têm decisão técnica realmente e que é muito focada para o design da marca, e tem algumas outras coisas, e eu gosto sempre de analisar esse outro campo, que é as mudanças do contexto cultural,
exatamente,
contexto de mercado, contexto de produto, né? O Uber teve mudança de contexto de produto recente. E essas digitais, essas empresas digitais, as startups, o que elas vêm fazendo ultimamente é modificando o seu core muito rápido. Então você pega um banco digital que era Nubank, que agora já tem uma plataforma de investimento que era a EasyVest, e daqui a pouco ele vai se tornando alguma coisa maior.
O Nubank vai ter a loja física, parece, também, né?
É bem possível,
é
né?
É bem possível, então.
Então você olha, esse movimento deles
forma,
é de super apps, é de expansão, de mudança de negócio. E aí, quando isso acontece, muitas vezes justifica um trabalho de rebrand.
Justifica. Nubank, eu vejo, tem a questão técnica do N ficar mais fácil de reconhecer, um N um pouco difícil, assim. Eu achava muito bonito, mas... Né,
concordo.
Vai estar crescendo, você está ampliando o seu serviço, você tem que ser simples, né? Em alguns casos, você tem que atender todo mundo. É aquela coisa do design funcional, né?
Uhum.
Você tem que... É claro que ele não existe, né? Mas, assim, você... Busca atender todo mundo. Aí você vai pegar uma coisa mais simples, uma forma reconhecível, uma letra que todo mundo utiliza, tipo uma Arial, uma sei lá, uma Gotham, que hoje é muito comum, enfim, alguma sem serifa muito comum.
Uhum.
Você transforma lá no seu N e vira sua marca. E aí, no caso, tem a questão técnica, eu acredito que existe a questão técnica, e também tem a questão disso, de você posicionar mais pessoas. Antes era muito focado a jovens digitais, que estão cansados do seu banco antigo, de ter que ir para o banco para poder fazer uma conta. Aquela chatice que todo mundo já passou. De passar 3 horas no banco para abrir uma conta. Agora você abre no celular.
Com certeza.
Só que agora eles estão expandindo. Então é para todo mundo. Então você tem que se comunicar de um jeito mais amplo.
Não, total. E eu acho muito legal, e aí saindo um pouco só do universo de logo ou marca em si, né, de elementos, de branding, mas eu acho que várias dessas empresas, elas sutilmente perceberam como... realmente evoluiu o brand dela. Já que vocês tocaram no assunto do Nubank...
Eu posso te cortar só para não deixar de te responder?
Claro.
Você comentou a questão do investimento por trás,
isso,
né?
Isso.
Então, para não fugir ali e deixar sem resposta...
Tá.
Cara, você sabe que uma das coisas que a gente pesou muito foi essa questão do investimento. E a gente não tem uma capilaridade de lojas muito grandes. Mas vai ter que fazer um investimento, tem um plano agora de adaptação de todos esses pontos de venda para essa nova marca.
Legal.
E aí, quando você começa a fazer esse trabalho, porque o que vai para a rua, né, o que o cliente vê, o que o mercado vê, ele tem anos de construção para trás. Né? Anos é um exagero, mas assim, tem pelo menos alguns meses de trabalho árduo
total
ali por trás para poder você começar a imaginar todos os pontos de contato que você vai ter que fazer alterações daqui para frente. E aí você cria uma escala para poder trabalhar isso.
Sem contar o tempo, né?
Sem contar
que
o tempo.
Que leva um tempo bom, né?
E não é de um dia para o outro, sim, né? Não é assim, segunda-feira a gente muda a marca e 100% dos meus pontos de venda, 100% dos meus pontos de contato com o cliente vão estar alterados. Infelizmente, não é assim. Seria o ideal, mas não é. E aí você comentou do Boticário que, cara, deve ser muito difícil fazer isso, mas o que normalmente se faz, né, e eu estudei isso um pouco mais no caso da CVC, que foi recente a mudança, sim, de marca também, e eles fizeram uma mudança funcional na prestação de serviço, que aí eu achei isso muito, muito legal, né? Eles trouxeram mais tecnologia para a prestação de serviço dentro da loja e simplificaram a marca, foram nessa linha mais flat também. Mas eles criaram um plano de alteração dessas lojas, né, utilizando uma loja modelo, e aí eles pegam, né, basicamente aquelas lojas que têm o maior resultado, você vai trabalhando primeiro na alteração e assim por diante. Esse é um critério, mas tem outros critérios, mas sempre você tem que analisar o custo de fazer
total,
essa mudança,
não,
porque é muito ponto de contato que você vai ter que alterar.
Além de você conseguir testar também, né? Você isso, testar, você bota na loja, ver como é a recepção. As pessoas podem odiar, pode acontecer.
Total.
Acho que aquele exemplo da Coca-Cola do Coke é muito clássica, né? Anos de pesquisa, trocaram Coca-Cola pra Coke e deu problema.
Nada como colocar na rua, né?
E foram anos de pesquisa, então
a própria Boticário...
só na rua que você vai perceber.
Exato. A própria Boticário que a gente tá usando como exemplo, o último rebranding que ela fez, eu tava olhando esses dias... ela voltou muito parecido pro que era antes. Se você observar, ela tá super simples. É.
Sim.
A última marca ainda... O B ainda tinha ali uma serifra, tinha uma coisa diferente. Agora não, tá super linear da forma que era no começo.
Eu tava escutando a história da Banco Brás, parece uma tendência também a empresa olhar pro passado,
das origens, né?
Da origem, porque primeiro você cria um significado, né? Você
total
resgata alguns valores antigos. Mas, em geral, as marcas de 30 anos, 20 anos atrás, elas já eram simples.
Sim.
Porque era difícil de aplicar, né? Você fazia, era tudo na mão, não existia computador.
Total.
Não conseguia degradê, não conseguia nada disso.
Total.
O Burger King fez a mesma coisa, né? Fez aquele pão, né? Que é clássico das primeiras lojas e voltou com ela. Tipo, totalmente diferente da marca atual, assim. Foi uma grande mudança deles.
A deles foi bem disruptiva.
Aliás,
bem
disruptivo. Aliás,
eu adorei, achei lindo tudo.
Não, e aliás, eles tiveram uma sacada maravilhosa agora. Não sei se vocês viram que... eles entraram no mercado pet,
só não gosto,
né? Você vai lá comer um hambúrguer, o Whopper, e aí você pode comprar um biscoitinho de Whopper pro seu cachorro. Então, assim, cara...
olha, isso é legal.
Toda uma sacada.
Não tinha visto, mas é interessante.
Negócio sensacional. Rochinha, Samba Conversa, lembra qual que foi a fonte que você usou aí? Na verdade, o logo da SambaCon, já que você criou?
Não, da SambaCon ela já existia, eu fiz o desdobramento, né? Peguei aí não foi um trabalho de brand, né? Foi um trabalho de identidade visual, peguei que existia, entendi o significado da SambaCon e fui desdobrando com alguns elementos. A cor também já existia, mas eu criei alguns elementos, enfim... achei que ficou interessante, assim, passou a ideia de algo animado, de algo descontraído também. Um
eu acho ela muito
disruptivo, que é a palavra...
do momento.
Mas a fonte, ela é Thunder House, alguma coisa assim.
Thunder House.
Thunder House, que ela tem essas fontes que esticam, assim.
Sei.
Ela é bem interessante.
Sei.
Ela é estilosa, né? Isso aí cria uma identidade muito... muito... sim, muito memorável, assim. As pessoas...
sim.
Essa fonte, assim, não é comum. Então, você... é diferente.
Total. Tá.
Ela marca a presença.
Ela, né?
marca a presença.
Não, que nem o roxo da Nubank, assim. Foi
isso. Eu ia comentar isso, até pra gente... pro nosso ouvinte não achar que branding é somente marca, logomarca, e sim
tá
todo
longe
o universo
disso.
Que tem por isso. E é isso que eu queria que você explicasse um pouquinho, Rachinha, pra gente, porque assim, eu confesso que eu fui saber a diferença de fato do branding quando conversei com você, né? A gente, eu falando com o Rocha um dia desses a respeito de marca, e numa reunião ele falou, não, deixa eu te explicar um pouquinho o que é o universo de branding, no qual a marca é só, a logomarca é somente um elemento.
É um elemento.
Fala um pouquinho pra gente aí.
É isso, o branding, né? Como eu falei, ele tá aqui pra marcar, né? A marca na cabeça das pessoas. Então tem várias metodologias, tem vários caminhos, tem, enfim, coisas para fazer, e ele é um trabalho constante. A identidade visual é uma etapa, né? É uma etapa muito importante, porque é onde as pessoas veem, né? A porta, é o que as pessoas se identificam, e o designer, ele trabalha com símbolo, ele trabalha com formas, ele cria algum tipo de relação emocional com as pessoas. Então ele é muito importante para trabalhar o branding. O branding é a persistência em relação a isso. E em conjunto com os conceitos, em conjunto com os valores da marca, em conjunto com o produto da marca, você junta tudo. Então, que nem você fala, tem um brand visual, mas também tem um brand de comunicação, tem um brand, enfim, de várias coisas para trabalhar uma marca. E ela é isso, ela serve... Ela é uma estratégia, né? Ela é uma metodologia para conseguir firmar e sempre aproveitando os momentos, as oportunidades. Também tem um gerenciamento de risco. Como é que você vai atuar se der problema em relação a algum erro, algum, né? Alguma coisa? Como é que você vai atuar? Sempre também levando em consideração o tom de voz, né? A linguagem, enfim. Você tem vários elementos e você tem vários dispositivos para você usar no branding. A marca, o nome e a identidade visual é uma delas, muito importante. E a outra, né? O branding, ele é contínuo, ele não acaba. Ele está sempre se renovando, ele está sempre estudando como é a percepção das pessoas, como elas estão entendendo a marca, se precisa mudar um pouco o caminho, ou se precisa renovar, ou se precisa mudar tudo. Você, na verdade, você só entende que você precisa de um rebranding quando você faz um branding.
Legal.
Porque você está entendendo como é que está a nova recepção.
E a maioria das empresas não nascem com brand, né?
Ah, a maioria não, né? Mas é isso, as pessoas vão evoluindo, né? A gente está oferecendo, nosso trabalho na Gone Brands, em geral, é para pequenas empresas, né? E a gente está oferecendo essa primeira etapa, tipo, um insumo para elas poderem trabalhar o brand. A gente faz uma estratégia de marca, a gente faz uma pesquisa, cria persona, né? Define posicionamento em relação à concorrência para ver se diferencia, se assimila. A gente cria a grande ideia, né, que é o conceito, que seria um slogan. A proposta de valor, identificar qual é o diferencial da empresa no mundo. Esse tipo de coisa, elas vão criando insumo para você atuar no branding.
Legal.
E é isso, é quase uma junção entre o design e o marketing, que eu entenderia assim, entendeu? Porque você está vendendo algo criado pelo design, ou também, claro, por outras áreas, mas o design também.
Total.
Agora, para quem é do negócio, como que é essa visão, né? Porque aqui a gente está vendo a visão do especialista ali de construir isso, né?
Ah, não, que é só do design, né?
Quando a gente vai na origem, né? O porquê que surgiram as marcas? Ele falou muito bem, é para diferenciar o produto. No momento que você tem produtos que, né, no passado, praticamente tudo era commodity, né? Tinha comoditização ali. O que fazia eu escolher o produto A ou o produto B era a marca. Né? Na verdade, eu tinha uma marca ali para poder ter realmente uma diferença. Senão, o risco era eu comprar os produtos um do lado do outro e não fazer diferença. Quando eu trabalhava no varejo, supermercadista, você percebia isso muito fácil. Né? Quando você vê uma disposição de gôndola, você tem produtos que já são reconhecidos, que tem uma grande empresa por trás, que tem investimento por trás. E você tem produtos que são os de entrada, né, que a gente fala, categoria de preço mesmo, muito mais barato. Que o cara ali, muitas vezes, aquela pequena fábrica, aquela pequena indústria, isso acontece com outros negócios, o cara está começando um negócio, ele não está preocupado com a missão dele na terra.
Total.
Ele está preocupado em vender um produto.
Fazer dar certo.
Fazer dar certo. É. E, normalmente, ele opta pelo aquele posicionamento que é o mais simples, é o primeiro, que é o quê? Preço.
Preço.
Eu me posiciono como uma categoria de preço baixo e eu vou ganhar no preço. Né? E não tem nada de errado com isso, é uma estratégia. Só que em determinado momento, você está posicionado numa categoria que é muito racional, falando de atributo e falando de preço, você acaba sendo muito mais fácil de ser copiado e ser substituído.
E ser esquecido.
Né?
Também.
Porque é automático. Alguém vai vender mais barato que você. E na hora que isso acontecer, você some. Né? E eu via muito movimento de empresas que começaram numa categoria de preço, começaram a ganhar um pouco mais de robustez, e aí elas queriam migrar de categoria, ou seja, fazer um trabalho que não necessariamente era uma mudança de marca, mas já era um pensamento de branding, de se reposicionar, e porque ele não queria mais ser de uma categoria de entrada, né? Já queria ter algum outro tipo de atributo. É, e aí que começa um trabalho, né, que é importante ter uma empresa ou uma pessoa especializada para auxiliar nesse trabalho, porque foi muito bem falado. O tom que eu vou me comunicar, e hoje a gente está falando de comunicação com o público, né? A gente está falando de redes sociais, as marcas conversam com as pessoas.
Diretamente,
o tom,
né?
O tom que eu converso, o tom que eu respondo numa rede social, né? O meu social media vai lá e faz aquela conversa, o tom que eu falo com o meu cliente no atendimento, o tom que eu presto o serviço para o meu cliente, eles têm que ser igual.
Total.
Eu não posso ter várias formas de falar diferentes. E isso é branding. Também, né? Além da logomarca. Então, quando você... Usamos esse exemplo hoje, né? Quando a gente estava apresentando a proposta de brand da Banco Brás, né? O rebrand. Quando você conversa com uma pessoa, quando você vê uma pessoa, né? E a marca, hoje em dia, a gente consegue associar muito fácil a pessoas e por isso tem o trabalho de personas, né? Quando eu vejo uma pessoa que ela conversa com você de um jeito, com outra pessoa ela conversa de outro jeito, na rede social ela fala de outro jeito, né? Com uma pessoa que ela tem algum tipo de interesse, ela já fala de um jeito mais carinhoso. Você olha e fala assim, não, essa pessoa não é normal. Ela gera desconfiança. Né? Gera desconfiança. Você fala, pô, não dá para confiar numa pessoa dessa, porque ela é seletiva na forma de se posicionar. E quando você faz um trabalho de brand consistente, você tem esse tom alinhado. Então, todos os pontos eu vou conversar total no mesmo sentido. E aí tem um negócio por trás que eu acho fantástico, porque a gente vê muita coisa dessas marcas novas, modernas, né? Entrando na conversa e entrando no buzz que tá tendo no momento ali, né? Da rede social, do Big Brother, não sei o que. Eles entram nessas conversas para poder gerar engajamento. Mas a pergunta é, faz sentido para sua marca? Faz sentido para o seu posicionamento? Porque para muitas empresas não faz sentido. E você está entrando por causa do hype e você está ficando esquizofrênico.
E tem muita questão de você entrar só para não abrir espaço para seu concorrente, né? Tem muito disso.
Assim. Mas você pode entrar de um jeito diferente, né? Você tem vários jeitos de entrar.
Eu acho que o como é muito importante.
Você pode atuar de várias formas. O problema é que tá isso. Tipo, várias empresas criaram mascotes, né? Então, tipo, você consegue... equalizar mais a relação entre o cliente e você, porque você tem uma figura agora, né? Antes era a marca em si, mas agora já tem até um mascote, enfim. Mas é interessante a evolução assim, do mercado, né? Da história, do marketing, design, que a marca antes era só para diferenciação, era uma escolha lógica, né?
Uhum.
E aí, com as opções, né? Com a concorrência, a coisa passou a ser emocional.
Total.
Você consegue captar, engajar seu público de um jeito emocional. E aí isso tem a ver com, lógico, com o tom de voz, o jeito que você fala, e muito com o design, né? Porque o design é que ele vai... Tipo, uma cor, ela tem um efeito em você, a tipografia parece abstrato, mas você, né, a pessoa mais leiga consegue diferenciar uma Times com uma... com Arial, enfim... Tudo isso vai te atingir, né?
Arial todo mundo sabe, né,
Rocha? Não, eu tô dando um exemplo. Graças a Deus, o Banco do Brasil parou de usar Arial, né? Era a fonte institucional e eles criaram uma nova, só proprietária. Ou seja, estão cada vez mais tentando ser únicos, porque a concorrência ela é gigante. Aliás, é um padrão das empresas, é a tipografia proprietária. Burger King, Globo, Banco do Brasil... Porque você consegue diferenciar. A concorrência vai ficando pesada, vai criando várias...
São mais e mais elementos que você consegue atribuir, né? E fazer referências rápidas, né, para sua
referência
marca.
Rápida. Pô, além de ser muito mais bonito, né? Ficar usando Arial...
Não, com certeza, né? Porque acaba que é única, ninguém vai mais conseguir usar a fonte
não
dele.
Não pode.
Tá registrado.
Eu tenho lá no computador, mas eu não uso, não.
E já tem agora até, né, o som, né? Quando você escuta o tandam, você já sabe do que se trata. Você não precisa ver Netflix para fazer a referência.
A gente tá muito multimídia, né? Antigamente, há 30 anos atrás, era só TV e um jornal, revista.
Eu tava falando o seguinte, hoje como a gente tá num mundo... ultra multitelas, né? E aí a gente vê muitas marcas tomando não uma decisão de estar em determinados ambientes, né? Então, Muita marca pergunta pra gente, cara, será que é um bom momento de entrar em TikTok? Não é, já tô em tal rede, vou pra outra e tal, e etc. Hoje, Rocha, ficou mais difícil criar nessa pluralidade de ambientes em relação à parte de design, à parte de branding? Ou você acha que muita coisa pode ser replicada nisso?
Eu acho que o desafio é maior, né? Mas também abre oportunidade de você criar algo diferente, assim. Porque já como existe muita, muita coisa, você quer se diferenciar de alguma forma. Então, né, você... Antigamente, as pessoas eram muito receosas, né? Você sempre ia no mais fácil ou no mais simples, ou enfim. Agora você tem que ser disruptivo. Yeah. Sacou? Você tem que ser diferente de alguma forma.
Sim.
Então, é um desafio interessante. Claro que pra você ser... Você também é um risco, né? Porque às vezes você pode... As pessoas podem não te entender.
Uhum.
Quando a gente fala de empresa grande, ela tem resguardado uma pesquisa. Ela tem resguardado um testes, enfim, tem vários caminhos para manter a segurança, né? Quando você está falando de algo menor, não tem tanta segurança anterior, mas também o efeito pode ser...
O risco é menor também.
O risco é menor no futuro, né? Você não vai perder muito cliente, enfim. É isso, o investimento não é gigante. Mas eu gosto dessa ideia de a gente ter que... Eu particularmente não gosto do comum, assim. Eu sempre gostei... Você sabe, né? O Lucas me conhece mais tempo, falam que eu sou meio maluquinho, assim. Eu gosto de umas coisas estranhas, música estranha, enfim. Eu gosto
tá aparecendo
disso.
Na tela não, mas ele tá concordando ali atrás.
Aí eu tenho que me segurar, assim. Quando eu faço uma marca, eu tenho que me segurar um pouco. Mas também deixo ir
até
pra fazer alguma coisa diferente. Assim, e no nosso método, a gente mostra os caminhos, né? A gente faz a pesquisa, tem... A gente faz toda aquela pesquisa conceitual, de persona, enfim, tudo aquilo que a gente falou. Só que a gente mostra caminhos possíveis em relação àquele conceito que a gente criou. É sempre eu vou botar um mais diferentão. Olha, eu tô dando essa opção aqui, diferentona aqui. Eu acho legal, mas a pessoa sempre vai ficar mais receosa, ainda mais empresa menor. Enfim, quando você tá tratando direto com o dono, né? Quando você não tá falando com o gerente de marketing, que em geral também Sim. tem uma mentalidade um pouco mais disruptiva. Mas, sim, pra mim, eu gosto desse cenário.
Legal, legal. Não, isso é muito bom, né, cara? Porque, assim, a gente tá no mundo... Diretor, temos quanto tempo ainda aí pra não extrapolar o combinado?
Qual combinado?
A ideia era fazer um podcast não tão grande, assim. Não, tá, mas já passamos 45 minutos ou tá ok?
Não, tá cheio. Já foi meia hora, né? Porque fechou ali, então...
Fechou.
Tem mais 10 minutos.
Né? Não, mas o que eu ia abordar é o seguinte... Hoje a gente vive num mercado que, até muito por causa das redes sociais, da velocidade, da comunicação, e o Danilo citou um exemplo hoje, né? Fez a brincadeira com a água do Cristiano Ronaldo, que ele, não, não quero Coca, quero água. E o quanto que um outro branding, que de repente não aceita o seu, ou um erro de estratégia, pode fazer, cara, você ter um valor drasticamente lá para baixo, ou o quanto que você acerta, isso pode elevar muito o seu valor. O que você acha disso, Danilo?
Cara, você falou tudo. Hoje, a gente tem tantas opções, né? Tem tantas ferramentas aí disponíveis, mas o principal é você ter coerência com o que você está fazendo. Né? Como o Rocha falou, a ideia é eu aproveitar alguma coisa mais nova para tentar ter uma questão disruptiva ali. Mas é coerente com o meu posicionamento, com o que eu quero para o meu negócio? Esse é um ponto. E tem uma outra frente aí que não tem muito como a gente prever. Eu não vou te dizer que é um erro de estratégia. Muitas vezes não é um erro de estratégia porque não estava pensado dessa forma. Mas essa atitude do Cristiano Ronaldo, a gente não tem como prever.
Não tem.
Não tem como prever, né? Então, uma pessoa com o nível de exposição que ela tem fazer um movimento desse pode realmente arrebentar. Com o negócio. A gente sabe que isso é temporário, a gente sabe que isso volta depois, mas essa influência de bolsa é um negócio sério.
E que nem a gente falou, o brand ele vai trabalhar esse risco, esse problema.
Qual que é o gerenciamento disso? Isso. Como eu vou me posicionar em relação a essa situação que aconteceu e que agora eu preciso corrigir? Né? A gente teve um tempo atrás, né, num passado não muito distante, e eu quero aproveitar para fazer um gancho com o momento atual.
Claro.
A gente tinha um certo cuidado, uma pesquisa, toda uma questão quando você ia contratar um ator, um atleta, para poder ser o representante da sua marca. Você, né, você tinha todo um cuidado. Hoje em dia, a gente contrata influencers o tempo todo.
Uhum.
E a gente não tem o mesmo cuidado.
Sim.
Tá?
A gente olha para a quantidade de seguidores, se o público...
A gente não tem
público.
O mesmo cuidado. Então, o risco que a nossa marca tem com esses influenciadores é muito grande, porque tem muita gente profissional já, tem muita gente séria, tem muita gente boa, não estou discutindo isso, mas também tem pessoas que têm um volume grande de seguidores que foi por causa de um meme, de uma situação, de uma coisa que aconteceu.
Que não...
Você aposta nele pelo número e vai acontecer, vai ter problemas dessa pessoa utilizar o produto do seu concorrente, de falar alguma coisa que é indevida, e você tem um risco muito grande nisso. Então, hoje, do mesmo jeito que a gente tem mais facilidade, quando você entra nessa brincadeira, você tem mais risco. Não tem jeito.
Não, e você abordou um ponto interessante, Rocha, também, a respeito de do você prever isso no branding e você conseguir fazer com que... ter um posicionamento em determinadas situações, né? Cara, muitas vezes, e a gente vê isso acontecendo, o melhor posicionamento numa crise, ele pode ser posicionamento nenhum, né? Então, se você observar agora, se você puxar pela memória qual que foi o posicionamento da Corona cerveja durante essa etapa que a gente viveu, foi exatamente posicionamento nenhum.
Então, não tem o que falar,
não,
né?
Tem o que falar,
essa daí, mas tem um meme ótimo. Que
não, não, memes vão sempre ter.
Não, mas eu não sei se é real. É porque eu queria saber se é real. Porque parece as contas oficiais no Twitter da Corona e da Delta, que é a companhia aérea.
Sim.
Ela fala quem foi a pessoa que pensou no nome Delta para o negócio. Aí a Corona, você tá no time, tipo, bem-vindo ao clube, sacou? Tá bom. Sofrendo com Corona aí um tempão, velho. Mas assim, eu não sei quanto
tem
afeta,
casos,
né?
Que são indefensáveis.
Indefensáveis,
né?
Indefensáveis, não tem como você...
Não sei, eu nem sei como afeta. Como é que as pessoas vão... Assim, mas tem gente pra tudo também, né, velho?
E afetou, né?
Afetou, né?
Afetou as vendas.
Olha só.
Bastante.
Agora... É o nome, né, velho? O nome é a principal porta de entrada.
Não.
Né? Depois da marca, mas...
Só for, se você for no...
Afetou foi que não teve na praia. Aí não teve o maior evento
do
dia.
Ah, teve isso também.
Não, só foi, se você... for buscar num Google Trends da vida, só foi o palavra mais falada,
quando,
mais pesquisada.
Quando a empresa comete um erro, né, aí eu sou adepto da transparência, né? Então, cara, vai lá, reconhece o seu erro.
Sim.
E toma, faz as mudanças necessárias. Agora, quando é algo externo, que você foge do seu controle, que foi o caso da Corona, cara, não tem muito o que você querer fazer. Você imagina o investimento que você tem que fazer, ou tem que ter uma sacada muito sensacional... para você conseguir eliminar a discussão de coronavírus no mundo inteiro durante 2 anos. Cara, não tem como você brigar contra isso, né? É mais fácil você surfar na hype ali
com certeza,
e brincar e usar as brincadeiras.
Usar brincadeiras da boa, talvez.
Ou pelo menos levar na boa, se alguém brincar com você.
Se for real esse Twitter que eu tô falando, eu achei muito incrível, sacou? Entendeu? Foi muito bom.
Quer falar, diretor? Você quer colocar alguma coisa aí? 5 minutos.
Eu só tô falando, imagina você comprar a palavra-chave no Google.
Nossa senhora.
Não dá.
Acabou a mídia, não pode nem postar a marca dela, porque o Corona que o Instagram vai bloquear. Vai colocar aí embaixo. Aí,
vai colocar ainda aquela política ali de vacinação, né? De se é verdade, se não é fake.
Não, eu queria aproveitar esses minutinhos finais que a gente tem aqui no nosso papo. O Danilo citou... tirando o microfone da boca. O Danilo citou um negócio bem interessante aqui agora a respeito de influenciadores. E, cara, realmente a gente vive um mundo hoje em que você tem pessoas valendo muito mais do que marcas.
Sim.
Justamente porque a gente tem canais pelo qual essas pessoas, elas têm aí...
Mas elas são marcas.
Sim, elas são marcas. E elas viraram marcas, mas é uma outra lógica do que as próprias marcas foram criadas. Né? Então, por exemplo... Você pega uma Kylie Jenner, por exemplo, que é da família Kardashian lá nos Estados Unidos, em que ela se transformou a mais jovem milionária da história.
Mas ela tem logo? Porque, por exemplo, Neymar tem logo, Felipe Coutinho tem logo.
Não é nem disso que eu tô falando, mas hoje você tem canais e pessoas que têm mais audiência do que um grande canal de televisão. Então, se você pegar um Cristiano Ronaldo, como a gente falou agora, que ele bateu 300 milhões de seguidores, cara, a gente tá falando de 3 vezes uma Rede Globo inteira que segue o cara no mundo, entendeu? Que tá ali para ouvir o que o cara quer falar. Esse exemplo mesmo que eu tô falando da Kylie Jenner, que é um exemplo que eu acho ótimo, ela entrou na Forbes, na lista de bilionários, porque ela resolveu usar a audiência não para vender produtos dos outros, sim o seu próprio produto. Então, ao invés de ela simplesmente ser uma marca nas redes, ela criou um produto com a marca dela e usou a própria audiência. Então, uma coisa super simples de maquiagem,
Ela, eu vi um movimento com algumas pessoas já nesse caminho aqui no Brasil também.
Então, ela criou uma maquiagem, foi lá na China, produziu um lápis de olho, um rímel, algo nesse sentido, fez um kit, vendeu para a própria audiência, vendeu uma quantidade absurda e ficou bilionária a respeito disso. E aí a gente está falando de, cara, gerações que não só pessoas ali com seus 20 e poucos anos já são estouradas em relação à quantidade de seguidores e viram grandes marcas, como empresas também, né, que em 2 anos aí fazem um IPO, ficam gigantes. Na sua opinião, Danilo, o que você acha que muda em relação a essa lógica de um branding pessoal, de um branding de um influenciador e um branding de uma empresa? Ou você acha que é uma consequência muito parecida um com o outro?
Cara, na verdade, eu acho que não muda muito, mas elas enxergam, né, essas duas personagens enxergam diferente esse mundo. O que eu quero dizer com isso? Uma marca, hoje, ela se espelha muito em uma pessoa. Em tom, linguagem, etc. Né? As conversas que ela vai entrar e tudo. Que faz sentido, não faz sentido. Beleza. E a pessoa, ela já é assim por natureza. Quando ela começa a ganhar uma visibilidade, se torna um influenciador, não são todas que têm essa consciência.
Total.
Né? Que têm a consciência de falar assim, não, agora eu tenho que ter um certo cuidado. Né? Eu não vou lembrar o nome, mas teve uma influenciadora que era muito famosa. A gente fala bolha, mas não é no tom pejorativo, né? Mas na bolha dela ali, né? Na sua audiência de veganos, ela era muito famosa e foi pega, flagrada, né? Comendo
eu
carne.
Isso, eu isso.
E caiu, né? E aquilo rapidamente voltou-se contra ela.
Deixou de ser uma verdade em relação à marca
dela. Deixou de ser uma verdade em relação à marca dela. Então, eu acredito que o problema neste caso é que nem todos os influenciadores, nem todas as pessoas que estão crescendo nos seus canais, elas têm essa consciência de que elas agora são uma marca.
Uhum.
Né? Elas são, apesar de serem pessoas físicas, elas já são uma pessoa jurídica também.
E esse
é o ponto.
E é isso, vai ter que trabalhar como uma marca, como
uma marca,
um brand, né?
Como
você vai ter que tomar cuidado com palavras, você vai ter que sempre fortalecer o seu nome, né? Seus valores. Isso vai ter que ser conduzido com método, com cuidado, por especialistas, senão você não cresce.
Total.
É óbvio que tem um pouco mais de liberdade, porque sim, a transparência dele e o jeito mais solto, vamos dizer assim, funciona,
coisa,
né? Aquela coisa mais orgânica, uhum, funciona.
Até porque são pessoas, né?
Para o cara crescer, sim, e tudo, mas tem que ter alguns cuidados, isso é inevitável. E é impressionante que hoje uma pessoa cresce de um dia para o outro, ou porque fez uma coisa muito boa, às vezes porque fez uma coisa muito ruim, né? Então, as pessoas crescem na rede social muito rápido. E se ela não tiver essa consciência, e você citou um exemplo muito bom, da pessoa se entender enquanto marca e gerar valor e gerar negócio daquilo, não é gerar negócio porque quer explorar, mas gerando valor para a sua audiência, isso é muito bom. Quem conseguir ter essa consciência e fazer essa mudança rápida, vai sair melhor nesse jogo.
Não, maravilhoso, maravilhoso. Galera, queria agradecer então a presença de vocês, esse assunto de branding, ainda mais com a luz dessa aqui maravilhosa, a gente fala durante 3 horas, né? Isso é porque a gente falou...
É um bate-papo gostoso.
A gente não ia fazer um podcast de 2 horas, né? Então vamos respeitar o que a gente falou pra gente mesmo.
Vamos.
Mas obrigado demais pela presença de vocês, Rocha. Obrigado pela presença, teu tempo, teu conhecimento.
Agradecido.
Danilão, obrigado demais aí também pelo seu tempo aí, de disponibilizar para contar um pouco com a gente. Sempre que quiser, a porta está aberta para vocês dois, para a gente falar de vários outros assuntos. Como a gente comentou, o objetivo da SambaCon e através do Samba Conversa, que é o nosso canal de podcasts, é realmente produzir conteúdo de qualidade para o mercado de comunicação. E a gente só produz realmente conteúdo de qualidade com pessoas de qualidade. Então, a porta está sempre aberta para esse bate-papo aqui, tá bom? Vamos nessa. Boa noite para todo mundo. A gente se encontra aí no próximo Samba Conversa. Valeu.
Faltou só a parte que o Danilo dá as estadias de graça para a gente.
Isso eu tô interessado.
Essa era a parte que ele não quis compartilhar no script.
No script.
Ah, entendi. Era.